Olá, olá, boa noite, boa noite, boa noite. Começando aqui mais um Papo de Líder ao vivo, nosso programa semanal aqui, que eu venho trazendo as pessoas que eu admiro. Eu, Alan Pimenta, estou aqui diariamente com as provocações diárias, né? Nosso podcast aí já com mais de 800 episódios. E esse ano, pegando firme aqui, batendo papo com gente que traz coisas legais, gente que faz a gente pensar. Semana passada eu tive aqui com o Arthur Rufino, que está acabando com o roubo de carro no Brasil através da inovação. E hoje trago aqui também mais uma pessoa que para mim é super inovadora, um carinha aqui, um amigo que eu posso chamar de amigo de verdade, que velho companheiro aqui de longa data, autor de alguns livros, inclusive o que eu comentei que é o melhor livro sobre empreendedorismo que eu já li, mas eu vou chamar ele para se apresentar, porque ele é dos caras que se, na hora de preencher a ficha do hotel, na hora que coloca lá profissão, ele pede, tem quatro páginas para me emprestar, então não vou me arriscar. Então vou chamar ele para contar o que que ele é, o que que ele faz, quem que ele é. Chega aí, Lucas. Boa noite, meu amigo.
Fala comigo, meu irmão, beleza?
Tamo junto
Tamo
sempre.
junto. Sim, senhor. É isso aí. Temos amizade aí de longa data, né? A minha amiga
Verdade.
estava perguntando: ah, mas você conhece ele de onde, né? Eu acho que foi em 2017, no Felicidade Produtiva.
Foi fazer um curso seu. A gente
Isso,
aprende
com
um
seu
com o outro há
companheiro.
muito tempo.
Muito
Fui eu e a
legal isso, né,
Débora,
cara?
nós fomos
Isso.
aprender com você e o Arthur.
Manda um abração pra Débora aí, cara.
Pois é,
Pô.
pode deixar, mando sim, claro.
Inclusive, no meu livro lá, a gente vai conversar sobre isso. Eu falo sempre da humanidade e da tecnologia junto, né, e tal. E eu sempre acho muito fofo esse casalzinho de Débora e Alan. Muito legal vocês dois. É muito bacana, muito inspirador ver o relacionamento de vocês aí. É muito massa, cara.
Não,
Mas.
massa. A gente namorava em BH e agora a gente voltou para Floripa. A gente conheceu aqui, foi
Sim.
para BH e voltamos para Floripa. Estamos
Legal,
aqui.
cara. Eu gosto muito daí. É
É
bem legal,
massa.
Floripa, viu? Que bom mesmo. Mas assim, né? Quando o pessoal me pede para apresentar, quando é um contexto, porque eu tenho algumas atividades, né? Então, se eu estou num contexto onde eu sou apresentador, eu falo mais apresentador e fico quieto, né? Porque a gente não pode confundir as pessoas, né?
Sim.
Mas como aqui, né, você está entrevistando o Lucas inteiro, né? Então, aí eu
Sim,
tenho que pedir licença para falar as coisas
sem
todas e
nada a
tal.
esconder.
Exatamente. Porque já fica aqui um negócio para as pessoas, né? Tem essa coisa da multipotencialidade, que são as pessoas que fazem mais de uma coisa e ficam bem com isso, gostam disso, que é o meu caso. Eu nem sei se é muito gostar, eu acho que é uma questão mais de personalidade mesmo, assim, de jeito de funcionar na vida, de existência, né? Eu
Sim.
sou uma pessoa que faz várias coisas e assim que eu me realizo, né? Tem gente que vai gostar mais de ser especialista, tá tudo bem. Mas. Atualmente, eu sou apresentador de eventos corporativos com a marca registrada no INPI, Mestre Sem Cerimônia. Importante falar isso aí.
Sensacional.
Eu acho legal que foi uma sacada legal e esse produto ele é um apresentador que trouxe tudo que tem na bagagem. Então, aí dá para falar da história, né? Eu fui bailarino de dança de salão e fui para a Europa, para os Estados Unidos, dançando numa companhia chamada Mimulus em 2011, 2012. Fui professor de dança de salão durante muitos anos, de 2005 a 2018. Fui DJ de 2012 a 2020. E nessa trajetória toda eu sempre gostei de negócios, porque meus amigos da arte não conseguiam fazer dinheiro e eu fazia mais dinheiro que eles e eu não era tão melhor tecnicamente. Tinha gente que era tão bom quanto eu, ou melhor, e não fazia grana. Então aí eu tenho uma trajetória de estudar 12 períodos aí em quatro faculdades, que foi engenharia mecânica, engenharia de produção, educação física e marketing. E sempre fazedor, né? Que ó, tá aqui, ó. Fazedor, 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 né? Você também é pra caramba, né? Você tem uma consistência incrível aí, pô, 800 episódios, é um negócio absurdo. Meus parabéns
Bastante
por isso.
coisa.
Sempre. Você pode ver que eu sempre falo isso com você, né? Você
Sim.
é um exemplo muito grande de gente que pega e vai na consistência, né? E aí, toda essa trajetória acabou me levando para um ambiente de inovação, que eu criei uma empresa chamada LabDance, que era para levar a dança laboral para as empresas, que era um troço que não existia. Eu comecei isso em 2008, 2014 eu fiz uma aceleração num projeto, e aí isso se tornou esse LabDance. E aí eu entrei para esse lugar, aí a vida foi andando, aconteceu muita coisa, inclusive o LabDance foi enterrado, está escrito no meu livro isso, né, quando ele não tava funcionando mais. Eu entreguei ele na terra e nasceu o Felicidade Produtiva, que é onde você me conheceu, que é a parte teórica que
Sim.
fazia eu fazer esse trabalho, dava fundamentação, né? E a parte da performance, todas as coisas que eu aprendi para conduzir pessoas para alegria, para diversão, para conexão, eu acabei incorporando e me tornando apresentador, mestre sem cerimônia, né? Que foi por medo, porque eu tinha o Labdense. Uma vez uma pessoa gostou do meu trabalho, a Valda do CEMAIS, que é o Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, ela gostou do meu trabalho e falou, cara, por que ano que vem você não vem logo e apresenta o evento? Você fica aqui toda hora entrando aí no meio das palestras e tal. Aí eu falei, eu tava com medo de não conseguir ser formal, porque eu não consigo e não quero, inclusive. Falei, pode ser sem cerimônia? Ela falou, pode. Aí foi assim que nasceu o nome Mestre Sem Cerimônia, para me proteger, de não achar que eu tinha habilidade para fazer uma coisa muito séria, sabe? E aí também a gente vai desmistificando umas coisas, né? Ah, não pode ter medo. Pode sim, vai com medo, né? Ah, faz aí o que você tem, tudo certo. Então, fechando isso aí, em 2017, eu tinha muitos amigos artistas que não estavam ganhando dinheiro, eu comecei a ajudá-los. Isso chamava Acelera Professor, que inclusive eu fiz no espaço que vocês tinham lá. Obrigado de novo aí para essa conexão, né? Que era para ajudar artistas. E aí os artistas, qual que era o objetivo disso? Ajudar artistas a entenderem a parte de negócio da arte, né? E o objetivo era ajudá-los a ensinar pessoas a arte deles, que aí eles não iam precisar, por exemplo, fazer Uber e ser violinista, né? Ele podia ser violinista e em determinado horário ele dava aula de violino, então ele ia ficar pelo menos na área dele, né? Ainda que ele não quisesse ser um professor, ele ia fazer dinheiro com a própria arte e manter-se ali naquele negócio, né? Aí as pessoas, artistas começaram a divulgar para outras pessoas, isso se expandiu em 2017, e de 2018 até agora eu comecei a ajudar quem trabalha por conta própria. Então meu trabalho é ajudar o solopreneur, né? Empreendedor solo, que são muitas gente, por exemplo. Às vezes eu falo solopreneur, a pessoa pensa, não sei, algum tipo de pessoa, mas tem gente, tem uma mulher arquiteta que vende mesas de 120 mil reais para processos muito específicos na Europa, sabe? Então, tem muita gente que não quer ter funcionário, que é o meu caso. Por exemplo, eu descobri recentemente que eu sou líder do pior pessoa que pode ser, que é o cliente. Você ser líder de funcionário já é difícil pra caramba. Agora, liderar cliente é uma loucura, cara. Então, ler seu livro pra mim é muito importante para eu liderar minhas pessoas e tal. Mas eu não quero ter funcionário, não é a minha pegada, e eu estou conseguindo ter uma vida muito boa em rede, sabe? Com profissionais, com pessoas e tal. Então, não é o meu desejo ter vários funcionários, sabe? Mas eu tive que testar para fazer isso. Eu já tive 8 funcionários, já tive uma série de coisas aí. E aí, fechando, é isso. O que, que eu faço hoje? Eu sou apresentador e eu tenho uma comunidade chamada Batalhão Diamantino, que faz a jornada do Carvão Diamante, que são pessoas que trabalham por conta própria, advogados, psicólogos, uma série de pessoas aí, nutricionistas, que querem se colocar num posicionamento mais alto, um posicionamento 5X. E essas pessoas vão trabalhar menos e ganhar mais, porque elas estão entregando também mais, porque elas mudaram o produto, mudaram uma série de coisas, colocam a sua identidade naquilo ali, entende o seu período de descanso, e aí conseguem ser profissionais destacados aí, porque elas descansam, porque elas entendem que fazer, elas são mais criativas. Então, são essas duas coisas. Eu sou mentor na Jornada do Carvão Diamante e apresentador na Mestre Sem Cerimônia. É isso. Gastamos 20 minutos para me apresentar, mas é isso.
Não, mas é porque tem muita coisa nesse balaio, vamos dizer assim. Você esqueceu de contar ainda que canta também.
É verdade.
E não contou tudo.
Não contei.
Canta, toca trombone, toca percussão.
Exatamente. Eu estudei no colégio militar, cara, e aqui do Exército Brasileiro, né, aqui em Minas Gerais. E aí lá eu tive a oportunidade de fazer muito esporte, de tocar trombone, de cantar também. E eu sou da capoeira angola. E a capoeira angola tem tudo isso, que você toca todos os instrumentos de percussão, inclusive o berimbau que está ali. E você tem que cantar. E a capoeira angola não é uma dança, mas a corporeidade dela cria em você uma inteligência corporal que é muito similar ou que facilita demais você dançar, né? Então, eu falo hoje que a capoeira angola me deu tudo que eu tenho, porque eu sou cantor, já ganhei dinheiro com isso, fui bailarino e ganhei dinheiro com isso, eu tenho a oralidade, porque tem muita oralidade dentro da capoeira, e aí eu trabalho com a voz, com a fala, é com o signo, né? E aí isso foi para livro, isso foi para estar sendo acontecendo nesse momento aqui, né? Então eu sou muito grato à capoeira angola, um abraço aí para o Mestre Primo e para a Cássia Rita, meus amigos que me ensinam essa arte aí, criam essa possibilidade. A Cássia é a companheira dele que cuida do espaço da capoeira, e o Mestre Primo é o cara que tem a arte aí da capoeira, né? Então, e aí eu tô voltando a cantar, compus minha primeira música ano passado, e eu vou gravar umas músicas aí esse ano de minhas e de outros amigos, e o projeto Lucas Veríssimo Cantor vai chegar forte aí nesse ano, no ano que vem. Mas aí, eu não dependo, isso que é legal também, que eu não dependo do dinheiro dessa música para ela existir, né? Então isso é muito legal também, que eu posso fazer a música exatamente como eu quero, e se ela crescer, ótimo, se não crescer, também tá ótimo, porque eu vou estar fazendo uma coisa que eu amo, né?
Não, maravilha. Inclusive, tá presente aqui uma das minhas mentoradas, que é a Cris, que achou genial o Mestre Sem Cerimônia. Ela já até participou de um podcast aqui. A Cris, ela é servidora pública lá no Pará, O trabalho dela impacta 9 milhões de paraenses, né? E ela
Que
leva a música para o trabalho também. Ela faz paródia, compõe músicas falando
isso?
sobre o serviço público, sobre a Secretaria da Fazenda, como a importância do imposto, enfim. São coisas. É bem legal.
Que legal, cara. Pô, que legal
Então,
isso aí. Ah,
ela
agora
traz
ficou com vontade aqui.
essa coisa da música para o dia a dia do trabalho e é bem legal. E bem conectado, por exemplo, com as propostas que você sempre traz, né? Lembro que saí de casa para fazer um curso de produtividade, quando vi, eu estava dançando. Eu que não tenho. Eu que sou bom dançarino como uma pedra. Botou todo mundo para chacoalhar o esqueleto.
Botão. E funcionava por isso, né? Porque a
É.
gente tinha esse embasamento científico, né? E a gente explicar por que a gente estava fazendo aquilo, então dava uma autorização para o cérebro entrar na onda, né? E deixar o corpo dominar, né?
Foi massa,
Então,
foi massa.
nossa, bom demais. Um abraço aí para Cristina Viana, legal demais,
Isso
cara.
aí. E deixa eu te contar uma coisa. Você falou que agora está numa pegada com a sua mentoria de ajudar as pessoas a irem do carvão ao diamante. E aí eu
Isso.
conectei um pouco até com minha jornada, que apesar de eu ter meus 25 anos de vida executiva, eu estou focado no empreendedorismo mesmo desde o ano passado. Porque eu sempre carreguei paralelo à minha vida corporativa, uma vida empreendedora. Já tive empresa de produção de eventos, já fiz um monte de coisas, comecei o podcast lá atrás, já comecei a abrir turmas dos meus cursos lá atrás, e no ano passado comecei a olhar para tudo isso. E como dizem, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Desde o ano passado para cá eu venho experimentando ter equipe, terceirizar a equipe, contratar alguém, trabalhar em rede, e ainda estou nessas experimentações. Então, às vezes, eu estou aqui ensinando todo mundo a liderar, a ter equipe, a delegar, e a hora que vê, pega, por exemplo, meu livro que você recebeu aí, você vai ver nas primeiras páginas, você olhar lá, edição, Alan,
Eu adorei
direção, Alan,
isso, cara.
capa, Alan,
Eu
porque
adorei muito isso,
eu queria aprender tudo, então eu
cara.
peguei e fiz tudo.
Olha lá, ó.
Então, revisão sou eu, edição fui eu, diagramação fui eu. Então, assim, e aí no mesmo dia, eu, cara de pau, entro aqui e falo assim: gente, tem que delegar, vocês não podem centralizar. Então, não é que é incoerente, né? E acho que você traz um pouco desse olhar aqui até no seu livro, de que você começa a construir, depois você entende para depois delegar ou contratar alguém, né? Conta um pouquinho do livro, como é que surgiu a ideia? Comentei até que o meu tá todo marcado, todo
Nossa,
rabiscado.
isso aí, mano. Eu tenho que
Ó.
destacar isso aí, que, cara, é muito legal essa sensação, cara, de ver uma pessoa que você admira, que pegou seu livro e comeu, né, com farinha, angu.
E
Cara.
falei da Cris, que é funcionária pública, e fala assim: nossa, funcionário público é completamente diferente do empreendedorismo. A página que eu abri, que é agora, que está marcada de rosa, que são as ideias mais relevantes para mim. Empreender não é o oposto de funcionalismo público, é o oposto de conformismo.
Caramba, cara. E tá acontecendo um fenômeno agora, que é o seguinte, eu terminei esse livro em 2021, né? E aí agora eu já me distanciei muito dele, sabe? Aí de vez em quando eu vou ler
Sim.
as coisas lá e falo assim, cara, eu escrevi isso aqui, cara. É muito louco. Eu mesmo preciso do meu livro, sacou? Isso é uma coisa maluca, cara. É muito interessante isso, assim, sabe? Porque
Sim.
a vida vai passando e não é porque você concebeu aquilo que você tá. Eu acho que é muito interessante essa coisa, porque a gente saber uma coisa não quer dizer que você está praticando ela ou que você domina ela todos os dias. Às vezes você falha, né? Então é muito
Sim.
interessante voltar até nos próprios coisas que a gente já escreveu, já produziu e falar: olha só, cara, eu estava precisando desse negócio aqui hoje e por acaso fui eu mesmo que concebi esse material, vamos dizer assim, né? É muito interessante isso aí, que bom.
Sim.
Mas o livro é o seguinte, cara. Eu venho nesse trabalho de ajudar os empreendedores há muito tempo, né? A minha motivação ela começou com uma motivação bem dolorida, que é, pô, cara, como que eu tô no mesmo espaço que essa pessoa e eu tô conseguindo fazer uma grana para me sustentar e ter minha vida e tal, e ela não tá conseguindo? Eu achei que trouxe muito injusto, sacou? E aí eu fui ver que tudo bem, eu tive meus esforços, mas as oportunidades não estão aí liberadas para todo mundo, né? Então eu quis contribuir, né? E aí eu tive um regozijo muito grande quando eu vi que alguém ia no meu curso, fazia uma coisa que eu tava falando e mudava de vida, sabe? Esse negócio, cara, realmente assim, não sei se as pessoas que estão assistindo aqui já passaram por isso, e os líderes, né, que estão cuidando aí de colaboradores, muitas vezes tem essa oportunidade, né, de dar um feedback ali, de acompanhar alguém, essa pessoa mudar de vida, melhorar a família, ser posicionada, crescer na carreira, essas coisas todas, né? Então, quando você vê que você tem uma participação ativa naquilo ali, cara, para mim esse negócio me mordeu e eu nunca mais vou largar isso. Eu vou fazer isso até quando eu puder, assim, porque é muito legal, cara, ver que o que você fez tem uma mudança sensível na vida da pessoa, né? E aí, chamava Acelera Professor, eu tava ajudando o pessoal e tal, e aí um dia eu cheguei, até com meus próprios atendimentos psicológicos, eu, ainda com a minha psicóloga, estudando muita coisa sobre como o ser humano funciona e tal, falei, cara, é um clichêzaço, mas é muito verdade. As coisas que a gente precisa já estão dentro da gente, cara. E aí eu sumi CDF, assim, eu lembro sempre de muita coisa do ensino médio, né? E eu vi que tem a questão dos isótopos, que o número de prótons é que define como que a gente vai categorizar aquele átomo, né? Então, se não me engano, o carbono tem 4 átomos, não sei, o número de átomos de prótons eu não lembro, mas é que grafite, grafeno e diamante é tudo carbono. O que vai mudar não é nem a questão do eu não lembro como é que é o negócio, mas é a mesma matéria, eles estão organizados de forma diferente, né? Eu não sei se é isótono, isótopo, depois nós temos que buscar. Se alguém quiser colocar
Eu fugi da aula de química, eu não faço a mínima ideia.
Se alguém puder buscar aí pra gente aí, ó, o que que grafeno, grafite e diamante sintético tem em comum aí, né? Eu acho que eles são isótopos e a organização deles é diferente. Então, e aí é muito bonita a palavra organização porque você tem que organizar. É muito simples, não é fácil, mas é simples, né? Então a gente precisa parar, olhar para aquelas coisas ali, ver e organizar. Às vezes a organização pode ser rápida, porque se você tiver com o psicológico bem aí, você aperta os botões lá e vão para cima, né? Às vezes não é fácil, porque se você não encontrar um caminho já percorrido por alguém que pode te dar uns toques, né? Que eu amo mentor, eu tenho um monte de mentores, porque mentores e mentoras, porque a aceleração que o mentor dá na gente é um negócio absurdo, né? Quando eu tive condição de pagar um mentor pela primeira vez na vida, depois eu nunca mais, nem comprei muito curso, sabe assim? Eu sempre vou direto na mentoria porque o troço acelera bizarramente, assim, né? E aí, esse troço chegou, né? É a mesma coisa. Então, aí começou a surgir o desejo de construir um livro para deixar essa coisa mais estruturada. Já faz muito tempo, esse não é o primeiro livro que eu escrevi. O primeiro livro que eu escrevi foi em 2016, esse foi em 2021. É o Carvão ao Diamante. O primeiro foi A Simbiose da Multitarefa, tudo que você pode fazer para cuidar sozinho do seu negócio. Desculpa, confundi.
Na verdade, Simbiose da Multitarefa. A primeira vez que eu te vi, você estava dando esse livro de presente num evento que teve na Pampulha. Foi quando nós começamos a conversar, depois que eu fui pro seu curso.
Que doido, velho.
Lá num restaurante e tal, que era um amigo oculto de livro. Que você deu o seu próprio livro de presente.
Que legal, foi, cara. Eu acho que lembro desse dia. Eu acho que eu lembro desse dia, velho. Nossa, que incrível.
Eu tava lá com a Débora e a gente começou a trocar ideia depois daquele dia, até a gente chegar lá no seu curso.
Olha, nossa, acabou de escrever um funil de vendas natural, velho. Porque eu também tô trabalhando, eu tenho uma mentora que fala essa coisa, ela fala processo de vendas humanizado, sabe? Que aconteceu uma venda, você foi parar num curso meu, né? Mas a forma, como isso aconteceu, o jeito, né, foi muito humano, né? Não precisa ser, vendo não precisa ser duro e tal, né? Enfim, e aí isso aconteceu, você acabou, né, você lançou esse livro aqui, né? Tem objetivos comerciais e estruturais e de negócio quando você faz um livro, né? Um livro bem feito, ele te destaca demais porque as pessoas sabem o trabalho que dá isso, né? Então, a primeira motivação de eu escrever o livro foi me destacar, né? E só que aí no processo acabou que eu me apaixonei pelo que ele podia ser, né? E dediquei muito, assim, para ele existir. E o que eu vi foram duas coisas. Ou você encontra um livro muito autoajuda, que tem seu valor, tudo bem, né? Se a gente vai fazer. Ou você encontra um livro muito técnico de empreendedorismo que desconsidera 100% a parte humana. E você desconsiderar a parte humana, se você está falando para empresas, até pode funcionar, porque a pessoa delega, ela faz o que quiser e tal. Agora,
cada dia
eu trabalho... Isso, na verdade. E não funciona. Por isso que eu falei, até pode, sabe assim? Sim. Mas, na verdade, não, a gente tinha que abordar isso, né? Agora, quando é uma pessoa, que é quem eu atendo, que é uma pessoa individual, não tem como negligenciar a parte humana. Porque se o seu filho passar mal, amanhã você não vai trabalhar, velho. E a empresa é você. Imagina, sabe? Se você pega uma dengue aí, você tem que dar uma palestra para 1.000 pessoas. Você não tem substituto. O palestrante, ele é uma marca. Não tem como mandar outro para te substituir. Não existe isso, sacou? A empresa que você trabalha é gigante, Coca-Cola, chamou você para dar uma palestra. Se você não for, a gente pega uma outra pessoa próxima ali, não vai ser a mesma coisa, mas a marca Coca-Cola ainda vai ser representada, sabe? Você não tem como, mano. Então, aí eu escrevi esse livro porque eu vi um livro chamado Os Segredos de Luísa, que estava falando de empreendedorismo, e vi um livro muito famoso, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né?
Sim.
E no Fazer Amigos e Influenciar Pessoas falam que 85% do seu dinheiro vem numa coisa chamada engenharia humana, que é o seu, sim, trato com as pessoas e consigo mesmo. E no Segredos de Luísa falava do empresariamento, que é tudo que você faz no seu negócio que não é a atividade fim, que é os boletos, o contador, as coisas todas aí de gestão, o marketing, vendas e tal, que não é o objeto que você faz, né? E a coisa que pegou é 85% do dinheiro vem de engenharia humana, e lá no empresariamento estava falando que 85% a 95% vinha do empresariamento, o resultado da empresa vem do empresariamento e não da atividade fim. Ela é muito importante, senão não existe a empresa, mas para ela realmente se destacar, é o empresariamento que faz diferença. E eu sou muito visual e lembro de coisas muito loucas, né? E eu li esses livros completamente diferentes, mas o 85 me pegou. Falei, velho, eu vi esse 85 em outro lugar. Aí quando eu vi no outro lugar, eu juntei as duas informações e falei, cara, é isso aqui que a gente precisa. Eu preciso que 15% seja só hora técnica, show.
Sim.
E eu preciso que você dedique 42,5% para engenharia humana e 42,5% para empresariamento. E juntar isso é a combinatividade que o Murilo Gann fala, mas que outras pessoas falavam, né? É combinar, sim, né? Eu combinei isso, e uma coisa que eu faço que eu acho que é muito importante, que ainda vai crescer muito, é essa tradução de conceitos para grandes empresas para o universo de um empreendedor ou empreendedora, sabe? Essa tradução, ela não é trivial, ela não é fácil, sabe? E considerando essa parte de cuidar da humanidade das pessoas, sem me colocar como psicólogo ou terapeuta, não é sobre isso, mas eu tenho que alertar, posso indicar possibilidades, a pessoa entender ali que ela tem que dedicar tempo para essa área, que se não dedicar com as pessoas certas, do jeito certo, não vai prosperar, porque na hora que você ganhar muito dinheiro, por exemplo, você tá com o psicológico todo abalado, aí você não tá bambo, sim, e ganhar dinheiro vai te atrapalhar. Olha que loucura, né? Se você não olhou isso de alguma forma, das milhões de maneiras que tem para olhar isso, você vai descambar, sabe? Então, foi assim que nasceu o livro e ele tem isso. Tem 7 habilidades para empresariamento, 7 habilidades para engenharia humana e muito papo reto e cuidado lá, né?
Eu falo que assim, que eu percebi que é um livro diferente, né? E eu comento que realmente, quando falo de empreendedorismo, tem um monte de livro, tem um monte de informação e tal, e aqui eu consigo ver esse papo reto traduzido em ações práticas. Sim. E, por exemplo, eu falo muito de liderança e tem muita gente que inclusive vem para minha mentoria que não tem equipe. Por quê? No final, sim, das contas é exatamente o que você trouxe. Eu tenho que dominar uma parte técnica, que é um pedacinho, mas no final das contas é ser humano. É eu comigo mesmo, é eu com a minha esposa, com os filhos, com os clientes, com os fornecedores. Então, se eu tenho um CNPJ ou não, isso aqui serve. Se eu tenho equipe ou não, eu trabalhar a minha liderança serve. Porque a vida inteira eu vou ter que estar liderando situações, vou ter que estar tomando decisões corajosas. Por isso que meu primeiro livro não foi sobre a minha... minha linha principal lá, que eu sou mentor de executivos e líderes. Por que eu não escrevi um livro sobre liderança? Não, escrevi um livro sobre tomar decisão. E que é uma coisa que o líder mais faz que tomar decisão?
Nossa,
que é uma coisa que um empreendedor mais faz do que tomar decisão?
Só bucha.
Pois é. Agora, serve para todo mundo. Desde que cada um assuma o seu empreendedor interno e o seu líder interno, né?
Perfeito.
Então, é isso. A engenharia humana, eu sempre trago isso também aqui nas minhas, no meu olhar, que assim, cada vez mais o técnico está sendo delegado para as máquinas. Se a gente fazer aquele trabalho de robô, de ficar lá batendo a peça e alguém vigiando para ver se a gente bateu certo, isso a gente está delegando definitivamente para o robô, né? E sobrou para a gente o trabalho humano, que é resolver as buchas.
Total, cara. E assim, é muito interessante ver como que a minha vida melhorou quando eu comecei a cuidar mais da comunicação com as pessoas, sabe? Primeiro insight disso foi em 2014, quando eu fiz psicólogo pela primeira vez, com a Joelma. E aí, depois disso, eu soube da comunicação não violenta. Aí eu pratiquei muito a comunicação não violenta, até que eu entendi que ela tinha os limites dela, porque também tem gente que usa a comunicação não violenta para ser hipertóxico, né? Porque é um, sim, tóxico saboado, né? E aí,
que às também vezes é pior do que o tóxico.
Muito pior do que a pessoa que é rasgada. Exatamente. E só que aí ela tem o valor dela, por exemplo, da comunicação não violenta, que é falar de fatos e depois falar como você se sente em relação aos fatos, sem apontar a pessoa, né? Então isso é muito interessante. E aí, essa dedicação, eu tenho um grande amigo que tem uma empresa muito grande, com muitos funcionários, faturamento multimilionária ao longo do ano, então tem muita responsabilidade para lidar, né? E essa é a pessoa que podia falar para todo mundo que está sem tempo, né? E ele é a pessoa mais atenciosa que eu já vi na minha vida, sabe? Então, eu vejo gente com muita responsabilidade, sem tempo nenhum, falar que não tem tempo, e usa isso de desculpa para escrever rápido no WhatsApp, para responder as coisas sem ter lido direito e tal. Só que aí, eu aprendi com ele uma coisa muito interessante, que é, se você dedicar pouco tempo na comunicação, as coisas vão voltar. Sim. Agora, se você para o negócio, velho, e se é minucioso, e olha, cada coisa, endereça, pensa, por exemplo, eu tô falando muito como líder porque eu tive que liderar pessoas e eu continuo tendo que liderar, né? Quando eu vou dar uma instrução, cara...
Mesmo não tendo equipe, eu tenho certeza que é uma coisa que você faz muito.
Total. Às vezes eu tenho que liderar meu cliente que tá me contatando para apresentar evento, cara. E eu tenho que fazer isso com política ainda, com um jeito mais leve, né? Sem ficar muito complexo e tal. E aí, você fala o que tem que ser feito. E aí você imagina quais as dúvidas que a pessoa vai ter. E você fala, olha, não é por aqui, caso você pense nisso, é isso aqui. Caso isso aqui, você sabe, você vai analisando o cenário, vai colocando tudo. E aí, cara, é muito difícil a pessoa voltar um negócio desse, sabe? Porque tá mastigado, né? E se voltar, ou porque deu um negócio que você não viu, que é muito raro, ou porque a pessoa tá de preguiça, né? E aí não volta. A real é, 90% não volta, né? E quando a gente cuida disso, é muito interessante. Aí é uma coisa contra-intuitiva, eu queria dizer, né? Essa coisa da gente dedicar muito tempo para cada comunicação que a gente vai ter, deixa as coisas muito claras, muito no lugar e, nossa, elimina tanto problema, cara. E aí, quando você leva isso pra vida pessoal, pô, um negócio atravessado, esse aqui eu ligo ou eu falo na mensagem estruturada aqui? O que eu vou escolher? Eu peço tempo pra conversar isso agora que eu não tô dando conta ou vamos agora mesmo porque não tenho o que fazer? Então, todas essas coisas, cara, acontecem no trabalho também, sabe? Então, eu acho que melhorou muito minha vida quando eu comecei a olhar para essas coisas e essas técnicas, sabe? E dar conta de endereçar as coisas, porque, nossa, velho, eu acho que tá muito aí, sabe? Tudo tá muito ligado na interação que a gente vai ter com as pessoas, né? E eu tenho certeza que você deve compartilhar coisas em relação a isso aí, né? De comunicação e tal.
Não, a comunicação, cada vez mais, ela é a chave. E se a gente observar... Bom, eu tô nesse acompanhamento aí, deixa eu ver, tem... Eu fiquei 25 anos na vida executiva. Eu comecei a trabalhar com gestão, assim, na época ainda como liderado, eu tinha 17 anos. Eu tô com 46. Então pode dizer que tem 30 anos que eu tô batendo cabeça aí. E o que eu vi foi, de certa forma, a qualidade da comunicação caindo muito. Porque as pessoas parecem, como você bem disse, com pressa de falar, com pressa de entender, com muito barulho no meio do caminho, a qualidade foi caindo. Só que chegou num ponto agora que se eu não virar essa curva, a gente capota. Porque, por exemplo, tudo que eu não comunico bem, como a tomada de decisões mais complicada que está na nossa mão, a gente perde tempo e perde energia. Outra coisa. Ah, não, mas agora tem inteligência artificial para nos ajudar. Se você não souber comunicar com o ChatGPT ou com a inteligência artificial que você estiver usando, vai vir resposta ruim do mesmo jeito. Então... eu tô tendo que reaprender a perguntar coisas, parece que a gente vem esquecendo como fazer, né? Então, eu chegou num ponto que, assim, virou uma skill que a gente, que é 100% das pessoas precisa evoluir. E saber Total. Comunicar começa por saber ouvir, e você bem trouxe, parar, entender, estruturar e devolver, né?
Total, total.
Dentro das empresas é o que mais acontece, cara, o tempo inteiro.
Sim.
Nunca vi uma pesquisa de clima numa empresa que um dos top 3 dos problemas não fosse comunicação. A única comunicação que funciona na empresa é a rádio peão.
Exato. E tem que ficar de olho, né, para, né, ter esse termômetro, né, que você fala uma pesquisa e não consegue o dado, porque a galera não vai estar aberta para falar, ainda mais se a cultura for muito coercitiva, né, muito tensa, sim, assim, sim. Né? Mas eu tava pra te perguntar, cara, tipo, você comentou comigo antes de você lançar essa academia, né? Você me explicou, a gente trocou, fez tipo um mastermind, né? Eu te mostrei minhas estratégias aqui, você me mostrou suas estratégias aí, e você aplicou isso, né? Foi muito legal e tal. E aí eu tava pra te perguntar uma coisa que eu tenho uma curiosidade, assim, né? Porque eu sempre destaco a sua consistência nas coisas, né? E aí eu fico pensando assim, né? Quando você pergunta por que uma pessoa é consistente, se for num ambiente de palco onde a pessoa não tem honestidade intelectual, ela sempre vai me dar uma resposta muito fofinha, sabe? Cheio de, porque eu sou disciplinado, não sei o que, pô. Mas eu queria hoje, né, inverter aqui, trocar uma ideia com você, porque eu queria muito saber, tipo assim, cara, o que que tá no fundo da cabeça e do coração do Alan? Que fez ele fazer 800 podcasts, mano? Como que esse cara tá pensando, velho? Que deu? Como é que ele faz isso, sabe assim? Qual que é o troço que. Porque, velho, você faz doente. Você, sei lá, mano, você. O
Já.
bicho pegou aí, velho. E você vai lá e. Sabe? Eu também já passei por isso, mas com esse nível de consistência e durabilidade é muito notável, sabe assim? Vai soar um elogio e é também, mas é mais do que isso, sabe assim? É porque é dado. É 800 podcasts, mano. Tipo assim. Quem que fez isso aí, velho? Tipo assim, pode contar nos dedos no
Acho
mundo.
que só que eu lembro aqui é só o Luciano Pires. Você conhece bem
Brasil,
também.
né? Porque eu já fui pro mundo, assim, né? Tem aquele cara lá, do trabalho 4 horas por semana lá, esses
O
caras
Tim
assim,
Ferriss,
férias,
Joe Rogan.
porque assim, mano, não tem, velho, não tem. Então, sei lá. Queria saber, e eu acho que você deve fazer isso não é só na sua vida profissional, tem alguma coisa, talvez a sua personalidade, alguma parada aí que, cara, fala aí com
Não,
a gente
na
que
verdade, assim,
rola.
não é uma coisa simples e nem fácil. Eu tenho um adicional de dificuldade aqui, vamos dizer isso. Assim, meu déficit de atenção. Eu tenho um TDAH, que não é desse TDAH da moda que o pessoal tá pegando na balada aí, não. É o TDAH de verdade, né? O pessoal perde a chave do carro, eu perco o carro.
É mesmo?
Então, assim, então, naturalmente, quem tem o déficit de atenção, ele tem uma disfunção no córtex pré-frontal, exatamente na parte de decisão. Porque bom, com você eu sei que eu posso falar disso, você entende bem, né? Mas a forma que eu trabalho com a dopamina no meu corpo, ela é diferente. Então, a motivação para mim, ela é muito diferente. Por isso que geralmente quem tem DH tem uma tendência a procrastinar muito forte. E tem uma
Sim.
tendência a ser muito desorganizado, porque é um monte de fio desencapado dentro da cabeça o tempo inteiro. Bom, esse é dado do problema. E aí, o que que acontece? Só que o meu TDAH é com um H maiúsculo em fonte 45, sabe?
Que é
Então,
o
desde criança que eu
hiperatividade
faço
ou hiperfoco?
hiperatividade. O hiperfoco ele vem também, mas um pouco diferente do hiperfoco padrão, tanto do TDAH, que às vezes tem um interesse em uma coisa e aquilo ali traz um certo conforto, porque eu consigo desligar das outras coisas. Ou diferente do próprio do hiperfoco do autismo também, que é uma coisa que também é um conforto, mas muito mais ligado à segurança. Mas essa hiperatividade, eu sempre fui muito ativo, muito ativo. Aí o que que acontece? Quando eu comecei a trabalhar, quando eu era o liberado, maravilha, fazia 500 coisas. Quando eu vi,
E
por
tinha
exemplo,
alguém te direcionando, você.
meu primeiro trabalho com 17 anos, eu fui trabalhar com tecnologia, eu não sabia ligar um computador na tomada. Em 3 meses eu já estava dando aula de microinformática para os técnicos. Eu assumi como estagiário, com 17 anos, assumi o trabalho de três concursados. Então, assim, para como liderado, bacana. Aí eu vou alcançando as coisas, né? Até eu assumir minha primeira liderança com
É muito
22
isso aqui,
anos.
né?
Exato. Com 22
Vai.
anos, com essa hiperatividade, você mata a galera.
É.
Eu preciso estar
Entrega
fazendo
muito,
outras
velho.
coisas. E aí, se eu
Entendi.
extravaso para todo lado, eu me perco e fico muito confuso e fica muito pesado. Então eu direciono. Eu direciono para algumas coisas e aí, para poder conter essa procrastinação, é técnica mesmo, aplicação de técnica. Mas óbvio que não funciona 100% das vezes. Pode acreditar
Sim.
nos 800, mas eu fiquei 1 ano sem produzir nada.
Sim.
Teve pausas aí no meio. Semana passada, que eu vim de uma semana de desafio, que teve quase 9 horas de aula, assim, todos os dias, né, 6h40 da manhã, eu já não entreguei tanto meus episódios. Então, eu vou dosando, mas com foco sempre direcionado. E hora que eu desanimo, eu tenho aqui no meu monitor um hashtag aqui que todo dia eu olho para ele, tá escrito assim, recomeçar. Desanima que ontem foi ruim, não. Começa de novo hoje de novo.
Vambora, vambora.
Vambora e recomeça, recomeça.
Que eu acho que a galera às vezes confunde, eu até tenho que olhar melhor essas coisas, a diferença de regularidade e consistência, sabe?
Sim.
Eu acho que a regularidade ela é mais estrita nos intervalos, vamos dizer assim, sabe? É segunda e quinta e vai embora, né? Agora, uma pessoa consistente, ela pode fazer segunda, quarta, quinta e sexta, 3 meses, depois ficar um tempo sem, só que na hora que a gente pegar essa linha do tempo e esticar ela para 5 anos, a pessoa que fez esse tanto, esses sprints, mas ela vai ter mais consistência, mais episódios do que aquela que fez segunda e quinta. E, sabe, ela vai entregar mais, mesmo não sendo tão regularzinho assim, sabe? Aí eu não tenho certeza disso que eu tô falando, da diferença, mas eu percebo que consistência tem uma outra palavra que parece a mesma coisa, mas não é,
É,
sabe?
não sei exatamente diferente. Outro dia eu vi alguém explicando constância, consistência, regularidade. No final das
Isso.
contas é fazer, tá sempre fazendo, né?
Isso.
E para mim, assim, uma coisa que facilita e deixa mais leve é conseguir colocar isso como parte da rotina. Então, assim, se eu
Perfeito.
faço sempre no mesmo horário, eu já nem tenho que pensar. Só, por exemplo, todo dia eu vou sentar aqui, 7 horas da manhã, 15 para 7, e vou gravar meu podcast todos os dias. Tem dia que eu
Perfeito.
sento aqui que eu não faço ideia do que eu vou falar.
Sim.
Eu só abro a câmera e despejo.
E vai embora.
É,
E aí é
tá
isso,
tudo
né? Também,
certo.
alto tanto de repertório, né? Eu gravei 52 episódios de podcast em 2016. Foi mais ou menos na época que, um pouco antes de eu te conhecer. E aí, é até bom falar isso pra galera, né? Às vezes tem gente assistindo a gente aqui, né? Você escreveu seu livro, também já escrevi dois e tal. Você já começou quatro, talvez esteja tentando e desejando fazer mais um e tal. Mas eu acredito que a maior ferramenta de produção, de aprendizado para mim, é a produção de conteúdo, sabe? Porque eu tenho brio, como diz o Cláudio de Barros Filho, né? Então, se eu vou entregar um negócio, não vai ser qualquer coisa, né? Então, nós temos que fazer o trem direito. Então, acaba que me propor a produzir acaba me obrigando a estudar muito, né? E de um jeito, fazer muita pergunta e crescer muito, né? Então, eu acho que tudo isso para dizer que sentar aí, até para não deixar as pessoas no raso, né? O Alan pode sentar sem saber o que vai gravar, porque ele já gravou 799, né? Então é um repertório tão absurdo que sim, dá para sentar, olhar para um livro, olhar para um post, olhar para alguma coisa e falar: ah, tá, vou falar disso aqui, tá aqui a
Eu não
estrutura.
gastei 5 minutos para fazer um podcast, eu gastei
Não.
30 anos.
Exatamente, exatamente. A minha companheira estava falando hoje que, né, que você ia conversar comigo. E eu lembrei que eu não te perguntei nada sobre o que aconteceu aqui, apenas vim, né? E aí ela tava destacando que isso, velho, isso não é normal, não, mano. Isso é uma pessoa que tá muito confortável com as coisas, porque, cara, você vai aparecer, gente que você não conhece, você nem quer saber o que o cara vai te perguntar. Eu falei, cara, é verdade. Olha, é isso, nós estamos
Vamos
preparados.
sentar e conversar.
É treino, né? Nós estamos treinando todo
É
dia, então manda aí, mano,
isso aí,
e a gente vai,
verdade.
não tem problema, né?
Esses dias eu estava conversando aqui com um pessoal que contrata palestras e treinamentos e tal, e eles passaram algumas coisas que eles estão desenvolvendo lá, se eu poderia fazer com eles. Falei, você quer que eu abra a câmera aqui e me faça agora? Tá pronto. Tá pronto, começo agora aqui. Porque não é soberba, é porque assim, é muito
Não.
tempo de estudo e aplicação de verdade, né? Então assim, eu apliquei em mim, vi que funciona, depois testei com outras pessoas da minha equipe, vi que funcionava, depois eu fui testar com pessoas que não estavam sobre a minha liderança, que são os mentorados, e as pessoas que passaram pelos meus cursos, vi que funcionava, então, tá, eu posso ensinar isso aqui também. Então é muita aplicação, né? Então a gente vai desenrolando mesmo, aí desenvolvendo novas habilidades, né? É
Por
muito do
exemplo,
que do.
você. Desculpa, é porque você fez a arte desse podcast aqui, né? E isso eu acho legal pra caramba também. A gente tem muita técnica que liberta a gente, né? Você não teve que perguntar pra um designer, colocar dentro do Trello o tempo que vai dar pra ele, com certo conforto, pegar e executar, né? Você foi lá e faz. E quanto mais faz, mais rápido é. E melhor fica
Exato.
também, né?
É
Então.
óbvio que um designer pegar e olhar vai falar assim, mas não tá legal isso aqui.
É.
Tá beleza. E tá tudo certo. E assim, hoje eu posso me dar o luxo de parar e fazer minha própria arte.
Sim.
Vai chegar um ponto que assim, eu sei que eu vou precisar terceirizar isso,
Perfeito.
mas eu domino tanto que eu vou saber exatamente o que pedir. Não vai ter aquela coisa de pedir e ele me devolver e falar assim, não é isso que eu pedi.
E
Entendeu?
é isso que tá no meu livro, você acabou de falar aí.
Exatamente.
Eu
É,
falo que a
isso
galera tem
tem
que
muito
começar
no
com
seu livro.
tudo, porque aí você sabe delegar, você sabe fazer quando dá uma falta. E se você quiser, eu não sou contra ninguém crescer a empresa como funcionário. É eu que não quero. E eu tô falando isso em 2024, mas vai saber, 2028.
E é uma
Né? Não
forma de
sei.
crescer rápido também para a gente.
Sim.
Para a gente, bota a
É,
gente na rua para
é.
vender, bota a gente para produzir, pau
E
na máquina.
vambora.
É
Vambora.
um
E aí,
caminho, não é um único caminho.
eu já vou ter minhas ferramentas, né? Pra poder fazer isso aí.
Mas deixa eu voltar lá no seu primeiro livro, lá de 2016 ou 17, lá, o
16, é.
Simbiose da Multitarefa. Bom, eu quando eu fui comprar já não tinha ele mais de papel, eu só tenho digital. E na época você trazia muito esse olhar das multipotencialidades, da multitarefa, num olhar de que eu faço várias coisas, não ao mesmo tempo, no mesmo segundo, mas eu tenho várias habilidades que para alguns pode parecer até desconexa. Naquela época, eu acho que isso era muito, talvez até meio louco, você falar que era dançarino e ao mesmo tempo escritor, ou e ao mesmo tempo palestrante e professor de produtividade. Hoje, talvez seja um pouco menos incomum, porque as pessoas já estão conseguindo olhar para o próprio trabalho sem enxergar o trabalho só como emprego, né? A gente já começa a ser um pouco mais explicável. Falar que eu não tenho currículo, eu tenho um portfólio, eu faço várias coisas. E algumas dessas coisas podem servir ou não, e as empresas já estão acostumando a contratar, ao invés de 8 horas do Alan, vai contratar algumas soluções do Alan. Acho que está começando a ficar um pouco mais palpável. O que que você enxerga de mais diferente lá de quase 10 anos atrás para hoje, nesse sentido? E o que que você mudou, sua forma de pensar de lá para cá?
Ó, cara, são duas coisas, né? O que que eu tô percebendo que tá de nível de evitação desse assunto, achar que a pessoa, né, não é profissional, acontece isso muito, né? Ah, você faz tudo e não faz nada. O pessoal fala que você é um pato, né? E aí nós temos que ver isso aí com calma, né? E a outra coisa é sobre o que que eu vi que mudou. Você fez a segunda
Isso,
aí.
como o que que você acha que de lá para cá tá diferente? Ou tem coisas que você entendia de uma forma que hoje você entende de outra, ou porque o Lucas mudou, porque o mundo mudou, porque os dois mudaram? Enfim, como é
Sim.
que você enxergaria de diferente daquele olhar para o de hoje?
O que eu posso falar é o seguinte, a primeira coisa. Eu acho que as pessoas deveriam poder ser o que elas quiserem. Primeira coisa é essa. Acabou. A segunda é que, assim, isso é muito sério, mas muito sério. Eu acredito que você pode ser quem você quiser, mas você não precisa posicionar tudo que você é em todos os lugares. Por
Perfeito.
quê? Você pode, e se você está com esse desejo de identidade, quer levantar uma bandeira, vai fundo, porque às vezes o seu interno está gritando isso. Eu sou multipotencial, sim. Eu sou pintor e sou engenheiro e componho minhas músicas, sim. E é isso aí. Tá bom. Agora, o que que você está procurando? Você quer se expressar ou você quer o resultado das coisas? As duas são válidas. Então, quero me expressar. Vai com fundo. Aí você tem que entender que ao se expressar com essas coisas, muita gente vai te julgar e vai achar que você não dá conta de fazer todas essas coisas. Né? Uma parcela muito reduzida vai se identificar, mas muito reduzida mesmo, vamos chamar aí, chutar 10%. Vai achar incrível isso e vai se conectar com você, mas não necessariamente isso vai gerar resultado para você. Então, isso é uma coisa. O que que eu acho que mudou? Em 2018 eu fiz um curso de vendas e comecei a estudar muito sobre marketing, comecei a estudar muito sobre posicionamento, e aí eu vi que realmente a pessoa. Olha a jornada, né? Você está rolando no Instagram, tem aquele monte de coisa passando. Uma coisa que já é muito clara, muito objetiva, você já passa. Imagina uma coisa que a pessoa não consegue identificar o que é que você está falando.
Fica confuso.
E aí, o que que eu comecei a fazer como antídoto? Eu posso ser o que eu quiser nas minhas horas do meu dia, da minha semana, do meu mês. Só que, ao me apresentar, eu nunca mais vou falar tudo que eu faço. A não ser quando pedem, que é o caso daqui, né? Mas se eu estou no lugar, eu leio o ambiente e falo. Esse ambiente aqui está mais aderente ao apresentador. Então eu falo com o seu apresentador e acabou. Olha, uma palavra, sou apresentador de eventos. Acabou. Aí quando eu estou em outro lugar que está cheio de profissional autônomo, eu falo, velho, eu ajudo o profissional autônomo a trabalhar menos e ganhar mais. Acabou. Já tem até uma coisa bem magnética aí, né? Pô, o que que esse cara está falando aí? Trabalhar menos, ganhar mais? Eu quero esse negócio aí, né? E aí, em algumas outras situações, eu vou falar que eu sou cantor, que eu amo a capoeira e tudo mais, a gente vai fazer isso aí, né? Então, mudou muito o meu jeito de me apresentar desde a época que eu escrevi o livro, sabe? Eu não falo mais tudo que eu faço. E aí tem uma coisa muito legal que é o efeito, né? Eu estava apresentando um evento no Mineirão, em 2018, quando eu mudei isso, né? E aí, nesse evento, eu fui o apresentador durante 2 dias, estava com o um terno específico, tal, de um jeito e tal, tudo mais. E acabou o evento 18 horas e 18h30, no mesmo espaço, assim, você andava um pouco, você ia pro camarote da Brahma do Mineirão e ia ter o show de uma banda, né? E aí, era a minha banda. Então, o que acontece? Foi muito louco esse dia, porque eu provei que a gente pode escolher não confundir as pessoas, porque mesmo se elas virem, elas vão achar que não é verdade. Tinha duas mulheres conversando, mas para um pouco afastado da banda, assim, e eu cantando, eu consegui ver uma discutindo com a outra, não discutindo de ruim, mas tipo assim, trucando a outra, assim, ô, eu tô te falando, senhor, é aquele cara que tava apresentando. E ela falou assim, não é não, senhor, é outra pessoa. E aí as pessoas me viram 2 dias, velho. E só porque eu troquei de roupa e tava cantando lá, maluco, dançando com todo mundo, fazendo uma bagunça legal pra caramba, o cérebro delas não conseguiu conceber que era a mesma pessoa. Sim. Quer mais um exemplo? Como que você pode falar pra mim que existe uma pessoa que lota um estádio com um show de comédia e essa mesma pessoa luta com o Popó e nas duas situações ela tá fazendo um dinheiro bizarro? Nós estamos falando de Whindersson Nunes. E se você entrar dentro do Spotify agora, tem uma marca, um artista chamado Lil Wint, que é ele zoando um outro nome de um cara americano aí do hip hop. E o mesmo cara luta pra caramba, ele luta muito bem. Ele não é profissional, mas ele luta muito bem. É um dos maiores humoristas que já passou nesse país e ainda fez vários raps, várias músicas e tudo com uma qualidade extrema. Não tem como a gente falar que isso não pode acontecer, entendeu? Então, esse é o Whindersson Nunes, né? Então, tem como a gente fazer várias coisas, né? Mas aí você vai ter que escolher o seu ambiente e ver o que você vai fazer. E mesmo assim, as pessoas podem não acreditar. Então, eu sugiro, não confunda as pessoas, leia o ambiente, ofereça aquele pedaço seu para aquele ambiente, e aí vai acontecer uma coisa muito interessante também, que é o contrário. Quando você fala tudo que você faz, as pessoas podem te julgar que você não faz nada direito. Agora, quando você fala uma coisa só e depois a pessoa já achou interessante o que você faz e ela descobre que você faz uma outra coisa bem, inverte tudo, porque ela acha você inacreditavelmente foda. Isso acontece, tem milhões de depoimentos das pessoas. Cara, eu vi você dando um curso, foi foda. Aí outro dia eu fui no lugar, tava cantando. Porra, tava foda. Mas ela chegou a essa conclusão, você que falou pra ela, né?
Sim. E deixa isso ela concluir.
Ela chegou nessa conclusão aí, né? Então, isso é uma coisa que eu falo pra galera aí. Agora, uma coisa que, agora falando do mercado, tudo que eu acho que mudou assim, é que eu acho que realmente eu li um livro chamado Por que generalistas vencem no mundo de especialistas, que é muito legal. E tem também um livro do Simon Sinek, que é o Jogo Infinito.
Jogo Infinito.
E aí é muito interessante porque o multipotencial saudável é uma pessoa extremamente adaptativa porque ela é um nexialista. O que é um nexialista? É como se fosse pegar as melhores partes do especialista e as melhores partes do generalista. A metáfora que eu crio é: você tem um animal, tipo o golfinho, que consegue mergulhar muito fundo. E você tem a libélula, que voa, mas ela só toca na superfície da água. Agora você tem a águia e outros pássaros, que eles voam muito alto, conseguem ver muito longe, tem uma ideia muito larga e abrangente do que é big picture, né? Vê tudo, né? E eles conseguem dar mergulhos de 5, 6 metros, cara. É uma coisa muito profunda, que consegue fazer coisas absurdas, pegar um peixe, vê lá de cima e mergulha, né? Esse é o nexialista. Ele tem uma visão abrangente do que está acontecendo, mas ele também tem essa capacidade de dar mergulhos que tem sua profundidade valiosa, vamos dizer assim, né? Isso. E essa pessoa, ela sabe um tanto muito bom de várias coisas. E aí ela encontra nexo onde ninguém está vendo, que é o mais importante. Conexão de coisas que não tão simples da gente conectar, né? E essa pessoa é muito adaptativa. E aí, quando a gente pega o livro do Simon Sinek, do Jogo Infinito, que as coisas vão mudando, tudo acontecendo. Quando você pega esse do generalista, e até meu próprio livro da Paula Caligiuri, que é o Get a Life, Not a Job, que está falando sobre atos de carreira, em vez de falar de profissão, é falar de atos. Você falou, agora aqui eu sou um podcaster. Daqui 2 horas eu estou escrevendo meu livro, e amanhã eu sou diretor de não sei quantos líderes executivos, e depois de amanhã eu estou dando aula para minha mentoria. São atos. 4 atos diferentes que eu falei aqui agora, né? Então, se você soma isso tudo, a gente chega numa situação que é as pessoas que se tornaram patos, e isso é bom. O que é pato hoje? Se você pegar uma corrida de um peixe com um tigre, pato, peixe, um pássaro, e aí o resultado final é o seguinte: o que nada, são 3 corridas, uma de nadar, uma de voar e uma de correr, né? Dependendo do que aconteça, tem vários que vão ficar desclassificados. Por exemplo, o peixe não vai correr, né? O que voa não vai conseguir nadar e por aí vai, né? Mas o pato, ele fez todas as provas e ficou em segundo, e ele ganhou por pontos. E o mundo hoje é corrida por pontos, é um jogo de pontos, sabe? Que é infinito, que só vai ganhando pontos. Então o pato, velho, ele regaça, porque ele consegue voar, ele consegue nadar e ele consegue correr também, sabe? Assim, não, ele não é o melhor de nada disso, mas ele tá sempre pontuando. Então, hoje a gente tem que ver essas perspectivas aí. Eu não estou interessado em convencer ninguém de nada, mas falar que pato não faz nada direito em 2024 tem que tomar cuidado, porque ele está jogando todos os jogos e está indo para frente. Isso é uma perspectiva diferente, né? Que a pessoa pode pensar. Então, eu acho que, para fechar o que você me perguntou, né? Eu acho que o que mudou é eu não me apresento mais, né? Como antigamente, eu escolho o que vou fazer. E eu acho que o mercado hoje está precisando de pessoas que são multipotenciais, que têm consistência e condição de ter repertório de muitas coisas, curiosidade e disciplina, para também dar esses mergulhos e conseguir fazer essas conexões que ninguém está vendo, que o mundo está precisando demais disso, em diversas áreas aí, sabe?
Perfeito. Não, e esse olhar é bem interessante, o que você falou aí do pato. Eu lembrei aqui até de uma postagem que eu vi esses dias, que eu corro mais do que um tubarão, ele nada mais do que eu, mas no triatlon nós vamos ter que decidir na pedalada.
Ai, ai. Muito bom isso aí. Muito bom. A minha cabeça literal fica imaginando um tubarão andando de bicicleta. É foda.
Mas todo esse olhar de que, sim, eu tenho que entender cada vez de mais coisas, vai até na correlação desse mundo que a gente está vivendo, que é tudo muito complexo. É o que a gente estava falando, assim, sobrou só as buchas para a gente resolver. E como lidando com problemas complexos, eu não tenho todas as respostas, mas quanto mais noção eu tiver, menos decisão errada eu vou tomar, né? Então, ter esse olhar, ele está cada vez mais necessário. E os algoritmos e as bolhas têm deixado muita gente muito fechadinha em uma visão de mundo, né?
Preciso deles. E uma coisa que eu queria falar disso é que isso que eu falei aqui para você do pato é uma construção numa palestra minha, que é a multipotencialidade pode salvar o seu emprego. Sim. E, né, porque você vai ser adaptativo e com as mudanças bruscas de mercado, você vai ser uma das pessoas com maior possibilidade de se adaptar rápido, né? E criar uma nova posição no negócio, no seu trabalho, ou até criar uma empresa, né? E aí, o que eu percebo que é muito forte é que a conclusão dessa palestra é justamente a gente abraçar o pensamento complexo, sabe? Em vez de você fugir dos problemas que são muito complexos, é você escolher ir para cima deles. Por exemplo, se você tem o ferramental que está aqui, por exemplo, e o livro do Seth Godin, que eu te falei, que chamou O Melhor do Mundo, que é um livro sobre tomada de decisão, se você tem isso decor, você está praticando, você vai para o pensamento complexo, você vai avançar muito e vai se tornar muito valioso na sua organização ou na sua própria empresa, né? Então, eu acho que o que geralmente... E aí você vai pensar, por exemplo, cara, atividade física. Pô, chata pra caramba. Ah, não vai beber álcool. Eu bebo álcool, tipo assim, uma vez por mês agora. Eu parei de beber, porque eu vi que aquele troço tava me fazendo mal, mas eu gosto também. Então, eu não bebo quase nunca. E aí, é muito doido, que eu economizo um dinheiro bizarro. E quando eu quero muito, eu bebo um pouquinho. E aí, quando eu bebo um pouquinho, como eu não tô bebendo, é bom pra caralho, velho, sacou? E aí, olha que pensamento complexo. Eu não tô falando pra você parar de beber. E nem tô falando que você pode beber pra caramba. Não tem essa resposta que é atrás do livro, sabe assim? Ah, como faz isso? É assim. Não, não, nada é assim, sacou? Tudo vai ter um monte de ponderações e a gente tem que acostumar com isso, sacou? Quem acostumou com isso, com as coisas não tem preto e branco, é tudo cinza, velho, essa pessoa tá vivendo 2024 bem. Se ela tá confortável, é uma outra história, mas assim, tá melhor do que poderia estar, porque essa abordagem vai deixar ela mais tranquila, sabe? Vai estar mais preparada, né? E aí eu falei da atividade física porque se você vai lá se matar no seu crossfit, no seu treino, sua capoeira, no seu yoga, todo dia arrastando, chateado, mas você vai, aquilo ali, cara, vai mexer com tanta coisa seu, sabe? E eu falar isso aí, demorou pra eu acreditar nessa informação, porque eu fui praticar ela, né? Cara, muda. Aí, é crossfit? É capoeira? É dança? Não importa. Faz até se achar uma que você dá conta que é confortável pra você, sabe? Porque esse troço vai dar energia para você abraçar o pensamento complexo. Para mim, hoje, é isso. Se você cuida do seu corpo, você vai ter mais crédito emocional para abraçar a complexidade. E esse abraçamento, né, da complexidade vai te diferenciar, vai te posicionar, seja como empreendedor ou como alguém que está dentro de uma organização, sabe? Que é intraempreendedor, né? Isso tudo para falar sobre como é foda você ter ser uma pessoa que abraça o pensamento complexo, né? Você está, eu acho, protegido, sim.
Perfeito. Do que está acontecendo. E olha que doideira, eu estou pensando aqui o quanto isso se conecta totalmente ao seu trabalho do mestre sem cerimônia. Sim. Eu já participei de organização de evento corporativo. E no final das contas, é um monte de vontades que tem que ser cuspida ali naquele evento. Aí você pega o evento, é uma colcha de retalhos que não faz sentido nenhum. Você tem alguém ali no meio que vai fazendo as costuras e vai fazendo aquilo ali ter nexo e começar a fazer sentido, faz toda a diferença. E eu te conhecendo, eu imagino que eu não fui em um evento apresentado por você de cabo a rabo, mas eu imagino que seja uma coisa que você consegue fazer exatamente por ter esse olhar. Você conseguir navegar por todos esses lugares. Faz sentido o que eu tô falando ou eu tô falando besteira aqui?
É muito, cara. Muito, é muito mesmo. Porque uma coisa que eu amo fazer e que é muito parecido com o que você falou aí daquela empresa que tava te convidando para palestra e tal, eu já fiz algumas vezes de... Tem um tipo de vídeo que eles falam que é Same Day Edit, que é, vai captando imagem durante o evento e apresenta a compilação do vídeo no próprio evento no final. Isso acontece Sim. muito nos eventos, né? Uhum. Aí eu criei esse produto que chama Same Day Lecture, que é, eu vou catando coisas importantes e highlights das palestras, e eu dou uma palestra no final do evento, porque eu já tenho uma estrutura, né? Eu vou colocando ali, uhum. e aí eu preciso de uma pessoa para ela estruturar o design, né? Mas Sim. eu vou fazendo aquilo, e aí eu vou, no final do evento, eu vou conectando todos os palestrantes, sacou? Isso é uma, mano, isso é uma treta, porque é muito difícil fazer isso, aqui pode dar muito errado, entendeu?
Tem que ser bom. E aí, às vezes, eu consegui fazer...
É bem difícil, cara. E às vezes eu consegui, funcionou muito legal. Então, isso é um tipo de coisa, por exemplo, que é exatamente isso, né? E uma outra coisa que eu faço, é que aí não é o evento inteiro, mas eu pego as principais frases que eu vou notando que são muito fortes do palestrante, mais ou menos entre 8 e 12 frases, e aí eu crio um poema com essas frases. Então, quando ele sai do palco, eu fiz isso com o Miguel Falabella, velho, lá no Conar, para 4 mil pessoas ano passado. E aí é muito doido, porque quando eu começo o poema, a pessoa acha estranho, só que aí, as primeiras 4, 8 frases, ela começa a identificar que foram frases exatamente igual saiu da boca dele, sacou? Daí pra frente, velho, as pessoas calam a boca, assim, não que estivesse falando muito, mas assim, você vê que a plateia, ela desce, assim, fala assim, nó, o que vai acontecer agora? E aí, eles vão vendo que tem uma frase exatamente como ele falou e uma frase que rima e tem sentido com o que ele tava falando na última frase, sabe? E aí fecha, velho, um poema inteiro, assim. Eu conseguia fazer isso antes do ChatGPT, quando a palestra durava 1 hora, né? Agora, com o ChatGPT, se a palestra tem 20 minutos, eu também consigo, porque eu anoto as coisas e eu tenho um prompt, né? Que eu explico para ele o que eu quero e ele me dá o poema, entendeu? Então, eu consigo fazer sem, consigo fazer com, que eu acho uma coisa importante para quem lida Sim. com inteligência artificial, né? Você sabe fazer, mas com ela é muito mais rápido, às vezes com qualidade Sim. melhor, você não tá no momento, você consegue fazer.
Até porque tem que saber pedir, né?
Tem que saber pedir, exatamente, eu tenho um prompt para isso. E aí, tô te contando isso porque tanto esse CMD Lecture como essa coisa dos poemas personalizados, né? Eles são de um tipo de pessoa que é tido como maluco. Porque se você falar isso pra alguém, velho, como assim o cara faz um negócio desse, né? É um desejo de criatividade, sabe? É uma coisa de se tornar muito diferente, né? Porque, olha, pode não gostar, mas quem gostar do negócio desse vai gostar muito, velho. Sim. É muito identitário, é muito específico, é muito corajoso, né? Então, sim, no Mestre em Cerimônia, essa nexialidade... Porque é isso, né? O que, é que eu tô juntando aqui? As minhas habilidades artísticas com um contexto específico, entregando uma coisa que tá muito encaixada, né? Que é uma coisa que eu acho que o nexialista faz, né? Ele pega coisas que não tem nada... O que tem a ver com o ímã, com... Sabe? A gente vai lá e faz o trem encaixar, sabe? Cria ali pro negócio, né? E isso me dá um tesão, cara. Eu amo fazer essas coisas, sabe? É muito legal.
Não, maravilha. Bom, o papo passa rápido aqui, já tem
uma hora de já, conversa. Cara.
Mas o que eu não te perguntei, o que você queria contar, mas que não teve espaço ainda? O que faltou aqui nas nossas conversas aqui? Tem papo aqui para horas, né? Mas tem alguma coisa que eu não te perguntei, o que você não comentou, que você queria trazer aqui para a gente?
Oh, cara, eu acho que isso serve para os seus clientes, para os meus também e tal. É assim... Eu hoje queria contribuir com a sua audiência, para quem estiver me assistindo da minha audiência também, assim, eu já paguei um número de cursos que é um negócio absurdo, sabe? E aí eu fiz uma retrospectiva assim e comecei a ver o que que daqueles cursos que eu paguei que fez diferença para mim, sabe? E aí eu cheguei a uma conclusão muito particular, assim, que assim, cara, eu não tenho nenhuma mudança significativa na minha vida com uma coisa que foi muito rápida. Saca?
Perfeito.
Porque assim, eu comprar um curso de 200 ou até 1.000 reais e me ensina uma ferramenta muito específica, beleza, legal. Porque aí eu vou pegar aquilo ali, mas aquilo não vai ter uma grande mudança na minha vida. Aquilo é uma coisa incremental. Aí se juntar vários incrementos, realmente dá muita diferença. Mas não foi aquela única coisa, né? Agora, as coisas que fizeram muita diferença, por exemplo, a capoeira, por exemplo, um curso de comunicação que eu fiz, eles tendem a ser mais longos, principalmente pelo acompanhamento de prática. Então, assim, o que eu gostaria de falar para as pessoas, assim, independente se for contratar minha mentoria ou a sua, ou se você é um mentor ou mentora, ou se você está buscando uma coisa que vai fazer uma diferença na sua vida muito grande, ainda que você não tenha um mentor, você mesmo pode criar o seu próprio processo, mas tenta ficar nele 2 anos, um ano e meio, um ano, sabe? Assim, velho, eu vou pegar essa coisa aqui e eu vou fazer esse troço, velho, até eu enjoar esse negócio. Mesmo que eu tiver muito bom, eu vou continuar até eu ter muito tamanho disso aqui, sabe? Eu acho que isso dá pra. Ah, o multipotencial tá falando isso? Dá, ué. Porque, ó, eu sou mentor, eu sou palestrante, mas eu posso fazer isso com a música, por exemplo. Eu posso dedicar o tempo que eu quiser até eu fazer a música que eu acho muito foda. Porque pra fazer a música muito foda, eu vou ter que fazer 15 músicas muito ruim, entendeu? Ou 20, ou 30, até o troço chegar, sabe? Então, eu acho assim, uma coisa que vai realmente fazer diferença grande na sua vida, ela é mais lenta. É 6 meses no mínimo, sabe? Eu não encontrei nada que refutasse isso que eu tô falando, sabe? Se você souber, pelo amor de Deus, me fala. Mas eu não encontrei nenhum processo significativo que seja menor que 6 meses, sabe? Eu queria
Não,
falar
até
isso aí,
porque
galera.
você tem que se transformar naquela pessoa transformada ao longo da jornada. Isso não acontece do dia para noite.
Não.
Não
É
vai
uma
acontecer.
obviedade que eu tô falando, né? Mas
É
às
uma
vezes a gente quer
obviedade, mas
fazer.
as pessoas querem acreditar no diferente. Por isso que elas continuam caindo em golpe de ficar rico em uma semana, de aprender o truquezinho mágico em 1 mês, em 20 dias, né?
Vamos ser práticos aqui, ó. 6 meses comigo é 3 mil reais no meu plano mais básico lá. Tem 3, 6 e 9 mil. Aí, você compra um curso de R$ 300, que é um milagre, em um fim de semana. Daqui 2 meses, você compra outro de 600. E eles se contradizem, e você não consegue fazer. Aí você se frustra e para 3 meses. Aí, nessa frustração, vai aparecer um curso com copywriting, que é uma fala persuasiva muito incrível, que vai te arrastar para Atibaia, e você vai gastar R$ 5 no fim de semana. Então, nessa jornada, você gastou 300, 900, 5.900. E você não fez o trem, velho, que não tinha glamour, que era mais lento, que custava 3, entendeu? Eu tô contando isso pra vocês que eu já fiz isso umas 4 vezes, velho, nos últimos 5 anos, entendeu?
Muito raro, mas acontece todo dia.
E aí o que eu peguei, que tava me prometendo um negócio que não era muito mirabolante, mas que ia me dar trabalho, velho, que eu ia ter que ter disciplina por um tempo. É o que mais deu resultado, sabe? Então, sim, isso aqui pode ser um discurso de venda, tanto do seu produto quanto do meu. Mas, na verdade, eu quero para você o que eu quero para mim. Então, eu queria falar isso para essa galera toda que tá vendo a gente, sabe?
Não, faz todo
Se...
sentido.
É isso, sabe assim?
E tá aí, onde é que passa o cartão aí? Como é que faz para contratar sua
Onde que passa o
mentoria?
cartão? É só ir no meu Instagram aí, ó, @lucasveríssimo. Pode mandar mensagem lá para mim. Ou clicar no link lá, tem uma página de vendas lá do Carvão Diamante, que foi feita num site de inteligência artificial que foi feito com 20 minutos. Eu gosto de deixar ela desse jeito, porque se a pessoa entra nos meus processos, ela vai ter acesso a uma setada de ferramenta de inteligência artificial que limpa o caminho para ela fazer aquilo que ela tem que fazer, sabe? E não precisar contratar
Perfeito.
ninguém para cuidar do marketing dela, do processo de inteligência comercial e de produto, né? E considerando a parte de engenharia humana, que tem uma parte grande lá para cuidar, de quem você é como pessoa, né? Então é mais ou menos por aí.
Sensacional. Bom, meu amigo, muito obrigado
O
então
meu vai
pelo
ficar cheio de
papo.
coisinha também, viu?
E precisamos botar esse papo em dia. Avisa quando tiver por Floripa. Eu devo estar em BH em breve. Estou me organizando aí ver se dentro de no máximo um mês eu apareço por aí e a gente vai encontrar.
Uma última coisa que eu queria falar para sua galera é o seguinte: eu escrevi esse livro aqui em 2021 e era um contexto, pós-pandemia, mas não tão pós assim. Eu ainda era pandemia. E desde lá eu nunca reuni as condições para fazer o lançamento presencial que eu queria. Então, para você ver, né? Eu relutei muito e não fiz enquanto eu não senti que seria como eu gostaria. Então, esse livro aqui vai ser lançado presencialmente, 16 de maio de 2024. Parece maluquice, né? Ah, passou 3 anos, mas, cara, é isso.
Não,
A gente que é
é
empreendedor
isso.
faz aquilo que a gente quer, né? E eu fiz lançamento online, né? Mas vai acontecer agora. Se você tá pro Belo Horizonte 16 de maio, chega aí que vai ser bem legal.
16 de maio.
É
Eu ainda
isso.
não agendei minha data, não, eu vou ter ela em mente. E
Quem
o
sabe?
meu também, eu não fiz lançamento presencial, não, né? Mas não tirei isso da cabeça de jeito nenhum. Eu ainda quero fazer também, mesmo que não seja no dia do lançamento.
E eu fiz um lançamento presencial só petit comité para as pessoas que estão próximas de mim, e você foi lá, te
Eu
agradeço por
tava
isso,
lá.
né? Mas o
Cantei muito
lançamento
samba
aquele,
aquele
né?
dia.
E depois é. E eu cantei com minha banda lá, né? Foi legal pra caramba e tal.
Verdade.
Mas esse lançamento abertão, assim, ao público mesmo, vai ser agora.
Olha, quem
Tamo
quiser
junto, cara.
comprar, os
Obrigado
dois
pelo
estão à
convite,
venda,
cara.
estão disponíveis. Tamo
Então
junto.
mesmo. É
Obrigado
isso
mais
aí.
uma vez e a gente se vê em breve.
Que isso, meu amigo. Abração pra você. Fiquei feliz
Valeu.
demais com o convite, viu? Tamo junto.
Obrigado. Tchau, tchau, Lucas. Valeu.
Eu, tchau.
Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.
Nós, os decisores corajosos, acreditamos na força indomável da liderança visionária para navegar pela incerteza da era pós-digital. Compreendemos que o futuro pertence àqueles que se atrevem a desafiar o convencional, a abraçar o risco e a transformar a incerteza em oportunidade. Somos defensores da inovação, não apenas como um meio de superar desafios, mas como um estado de espírito. Rejeitamos a noção de que sempre fizemos tudo assim é suficiente. Em vez disso, buscamos incansavelmente novas maneiras de pensar, agir e liderar. Acreditamos que a verdadeira liderança é medida não pelo número de seguidores, mas pelo impacto que criamos e pelas mudanças positivas que inspiramos. Liderança é influência. E cada um de nós tem o poder de influenciar mudanças significativas, independente de nossa posição ou título. Valorizamos a coragem sobre a conformidade, a ação sobre a hesitação. Estamos comprometidos em tomar decisões corajosas, mesmo diante da incerteza, porque é na incerteza que as maiores oportunidades são encontradas. Reconhecemos a importância da agilidade cognitiva, da resiliência emocional e da adaptabilidade estratégica. Estas não são apenas habilidades a serem desenvolvidas, mas fundamentos sobre os quais construiremos nossa abordagem, a liderança e a tomada de decisão. Acreditamos na força da diversidade, da inclusão e da colaboração. Sabemos que as melhores ideias surgem da convergência de diferentes perspectivas, experiências e habilidades. Juntos somos mais fortes, mais criativos e mais capazes de enfrentar os desafios do amanhã. Comprometemos a liderar com empatia, a ouvir ativamente e a comunicar com clareza. Entendemos que a empatia é a chave para construir equipes engajadas e leais, e que a comunicação eficaz é essencial para a liderança influente. Estamos dedicados ao aprendizado contínuo e ao desenvolvimento pessoal e profissional. O mundo está em constante evolução e permanecer estagnado é retroceder. Portanto, buscar incansavelmente expandir nosso conhecimento, habilidades e perspectivas. Juntos, somos os decisores corajosos. Estamos moldando o futuro do trabalho, da liderança e dos negócios. Estamos criando um legado de inovação, impacto e inspiração. Nosso compromisso é com um mundo onde cada decisão corajosa abre caminho para novas possibilidades, transformando não apenas nossas organizações, mas a sociedade como um todo.